Então nós estamos numa procura, né? Essa aula não é uma aula muito acadêmica, mas estamos procurando o porquê que o Evangelho, que é o poder de Deus, que a gente crê que é o poder de Deus mesmo, não funciona da mesma forma que funcionava na Bíblia, né? Que precisa e entendemos pela Bíblia que vai voltar a funcionar, né? Esse Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim, né? Então, hoje, apesar de ter uma população tão grande evangelizada, né? Por exemplo, hoje de manhã nós vimos aquele vídeo, né, sobre pessoas recebendo o Evangelho pela primeira vez, e a gente fica emocionado porque a gente sente que a gente também deveria considerar o Evangelho da mesma forma. Mas não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que eles também, depois de um tempo, se transformariam em pessoas como nós, não é verdade? Então, é maravilhoso, é lindo o trabalho de trazer o Evangelho para pessoas que nunca ouviram. E até traz um bem tremendo para quem prega, porque ele começa a ver como aquelas realidades que ele acabou acostumando e virando assim uma coisa muito rotineira são reais e são levadas na realidade, né? Assim, a tristeza. A minha filha diz que lá, quando eles assistem o filme Jesus lá em Moçambique, que é a mesma coisa, o pessoal sai gritando pelo mato quando Jesus está sendo morto na cruz, né? Eles ficam tão horrorizados. E depois, quando ressuscita, é uma alegria tão grande. Então, é a primeira vez que a pessoa ouve a mensagem do Evangelho, tem um impacto muito grande, marca mesmo, né? Só que nós também ouvimos, ficamos emocionados, estamos aqui salvos por causa disso. Então, não podemos menosprezar aquilo que tem acontecido conosco, né? Não podemos menosprezar o que aconteceu conosco. É grande, né? Porque se não fosse o Evangelho, nós não estaríamos aqui e nós estaríamos numa vida sem esperança e muito ruim mesmo. Então nós temos uma coisa muito grande já, mas não é com aquela simplicidade, com aquele primeiro amor que o pessoal recebe, que a gente viu hoje de manhã, e não é aquilo que fala na Bíblia que pode ser. É algo que fica assim muito controlado, muito assim, né? É maravilhoso, mas tem isso, tem aquilo, cheio de considerações. É uma coisa que perdeu aquela natureza, né, de uma química, né? Quem já conhece cal? Cal cru, né? Quem já viu cal cru? Aquelas pedras de cal, né? Que você joga uma aguinha, negócio, né? Então, meu pai sempre falava que ele era assim, que ele não era leite, não era uma coisa assim, base, não. Ele era uma coisa tipo, né? Aquela química que sempre é assim, está em efusão, né? Então tem ácido, né? Ácido sulfúrico é uma coisa que não é calmo, né? Qualquer coisa que entra nele, ele já vai em cima. Então o conceito bíblico do Evangelho é que o Evangelho é uma coisa tremenda que gera energia constantemente. Ele não para, ele não é assim, ah, tá bom, tá bom, foi o primeiro amor, passou, acabou. Não, ele é uma coisa constante que está gerando uma paixão e uma ação constante. E a gente sabe que isso não é bem a verdade sobre nós, que falta alguma coisa. Então, nossa pesquisa nessas aulas é procurar descobrir o que é que está faltando, né? Onde que está o problema. E mesmo que descobríssemos o problema mesmo, acertadamente, na teoria, não ia resolver. Não é verdade? Por exemplo, se alguém fala para você, olha, o problema no seu encanamento é esse aqui, ó, tá vazando aqui, tá vazando ali. O fato dele descobrir e o fato de falar o que é e saber o que é não resolve. Mas vai continuar no mesmo problema. Então, na verdade, parte do problema é descobrir onde está errado. Mas a outra parte é corrigir. Né? E corrigir já não é na área da teoria, né? Corrigir não é a teoria, não é a teoria do encanador, não serve. Tem que ir lá no cano mesmo, pegar o cano e remendar ele mesmo. Tem que ir lá e fazer, entendeu? Então, como eu tenho falado nessas aulas, não, a gente pode ouvir muitas coisas. Na verdade, eu acredito que muitos aqui estão ouvindo em níveis diferentes. Uns ouvem muito, outros ouvem pouco. Uns entendem muito, outros pouco. Mas na medida que você entende, o que você está fazendo com o que você entende? Né? O que está acontecendo com o que você entende? Porque se o que você entende só aumenta o conhecimento, ele não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eu sei qual é o problema. Ah, qual é? Isso, isso, isso. Né? Então isso não resolve. É igual os filhos dos profetas falaram com Eliseu. Ah, gente, hoje seu mestre vai ser tomado, né? Vai ser levado e tal. Ele falou, cara, o que eu sei? Entendeu? Eles sabiam a teoria, mas eles não tinham envolvimento prático. Né? Então, a gente precisa pesquisar esse assunto, ler esses versículos, meditar sobre isso, com uma busca profunda em nosso espírito para que Deus nos revele e que a gente haja em cima daquilo que nos revela, entendeu? A gente descubra o que precisa ser feito, né? O que precisa acontecer. Alguma coisa precisa acontecer e não é um problema pessoal, né? Não é um problema meu só seu. É um problema geral da igreja, né? Nós temos um presidente evangélico dos Estados Unidos, nasci de novo. Ele é nasci de novo, ele era beberrão, totalmente perdido, ele converteu e crentes dão testemunho de que ele é um cara convertido. Convertido mesmo, nasci de novo, tem valores cristãos, é contra o aborto, é contra o homossexualismo, é um cara cristão. Está fazendo o que está fazendo no mundo, imagina. Então não resolve, o evangelicalismo não resolve. Entendeu? Põe qualquer um de nós lá, será que nós vamos resolver? Entendeu? Então, tem alguma coisa errada na maneira que a gente está entendendo o evangelho, porque o evangelho de Jesus Cristo não era para sair desse jeito. Não é verdade? Era para sair de uma coisa real, genuína. Né? Então, a teoria do evangelho que o presidente Bush tem, nós também temos. Fazendo parte de uma grande cultura, a cultura evangélica, que está tomando muitos lugares no Brasil também. Mas está diminuindo os índices de corrupção, os índices de pecados, os índices de destruição da família, não está destruindo. Então, tem alguma coisa que vai à teoria, mas a substância ela fica, né? Ela não vai. Entendeu? Então, parece que tem alguma coisa coando, né? Filtrando. Então, a pessoa fica com as palavras, mas a realidade ele perde. Né? E a Bíblia diz que nos últimos dias ia acontecer isso, que as pessoas iam ter forma de piedade e negar o poder. Entendeu? Então, mesmo nesse curso, nós estamos aprendendo, estudando, pesquisando, mas é teoria. Isso aqui é teoria. Isso é teoria. Teoria não é importante, teoria é importante. Mas não é suficiente, sabe? Você tem que pegar o que você vai fazer com a teoria que é importante, não é? Então, nós temos que primeiro entender que tem um problema com o Evangelho. E segundo, mais ou menos onde que está localizado esse problema e ficar perguntando a Deus o que o Senhor vai fazer, né, nesses dias. Como que vai surgir, né, voltar a ter essa palavra do Evangelho simples, mas que tem conteúdo, né, não tem só a placa vende-se sapatos, mas tem os sapatos mesmo, tem o produto mesmo, né? Crê em Jesus, você vai ser salvo, tal. A pessoa entra, pode ser que a salvação funcione depois da morte, mas agora não muda muita coisa, entendeu? E, então nós estamos estudando sobre isso, e eu então fico voltando para as mesmas questões vez após vez, porque o problema está ali, né? Não é outro lugar. Onde vocês acham que o problema está principalmente? Que nós temos falado tanto que você pode resumir em uma palavra tudo que a gente fala aqui. Uma palavra. É, mas assim, o que precisa acontecer? Arrependimento. Né? A palavra-chave é arrependimento. Né? A gente precisa entender isso, que biblicamente falando, o homem não teria condições de ser salvo se Jesus não tivesse vindo. Ele estava perdido, aqueles quatro passos da deprimência do homem, não é? Mesmo com a religião, o povo judeu que tinha a revelação do Deus verdadeiro, tinha a Bíblia, foram os que mataram Jesus. Então o homem não tem solução. Que quando ele tenta melhorar, ele piora, fica pior, não é? Então não tem solução. E Deus, aí tem aquele que nós falamos, mais Deus, né? Então esse fator mais Deus, ele é uma coisa impressionante, porque Deus age unilateralmente, planejado desde antes da fundação do mundo. A graça é o plano dele, ele ia operar, vendo que ninguém operou, levantou seu braço, meu braço vai me trazer salvação, ele fala unilateralmente, não depende do homem, sai da frente que eu que vou fazer, beleza. Então a graça, a nova aliança, o evangelho, é Deus fazendo, não o homem fazendo, é Deus fazendo. E Então ele veio, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou. Beleza, tá feita o original. Pode botar na impressora e começar a reproduzir milhares de miniaturas de Cristo, né, do Filho de Deus, porque é de graça. Agora não é por obras, então não precisa merecer. Vai, é, né, a coisa que vai pela graça. Só que aí ele fala, lembra aquele lugar que não tem nem vírgula? Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados. Entendeu? Então a porta, quando começa a chegar em nós, por isso que é a junção. Você fala assim, onde que o céu junto com a terra? Onde que a graça atinge o homem? Onde a graça deixa de ser teoria e passa a ser ação em nossas vidas? Passa a realmente mexer com as rodas, com as rodinhas, mudar você. Sabe, transformar você daquele chato que você é numa pessoa na imagem de Jesus. Já pensou? Onde começa isso? Quando começa isso? Que jeito começa isso? É uma salvação teórica? Meus pecados, que ninguém está vendo e nem eu estou vendo, foram perdoados e agora eu tenho uma salvação lá depois que eu morro também, que ninguém está vendo, que ninguém pode provar? Onde que está o produto verdadeiro do Evangelho, onde realmente a coisa muda de um dia para o outro, pela graça, Deus operando na terra, no homem? Então esse ponto onde começa é arrependimento, entendeu? Jesus morrendo, sendo sepultado e ressuscitando, ele se transformou numa palavra. Eu não estava lá, eu não vi ele morrendo, eu não vi ele ressuscitando, mas a palavra de quem viu veio até mim de uma forma em algum dia, e aquela palavra encontrou com a minha vida e deveria produzir arrependimento. Agora, se o arrependimento não é profundo, se não é forte, se não é radical, ele não vai produzir uma salvação radical, vai ser uma coisa superficial. Então é esse ponto que nós vimos, né? Depois do arrependimento, o que nós vimos? Né? Lembra aquela paráfrase? Nós temos que dar uma finalizada hoje naqueles pontos que nós ficamos parafraseando o Evangelho. Né? João Batista veio: arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Jesus também veio falando a mesma coisa. Depois dos apóstolos, depois que Jesus ressuscitou, falaram a mesma coisa. Então arrependei-vos, né? Toma vergonha na cara, né? Reconheça quem você é. Desiste suas obras, fica desesperado, pois crê no Evangelho, descansa totalmente, levanta um dedo, e depois o que vem depois disso? Você arrepende reconhecendo que você não está com nada. Você crê reconhecendo que Jesus está com tudo. E depois vem o quê?
Obedecer a palavra.
Obedecer a palavra. Mas como que a pessoa que crê que ela não presta e que não tem jeito para ela mesma, como é que ela vai obedecer a palavra? O arrependimento, se foi feito direito, a pessoa está totalmente no chão. Ela levantou a bandeira branca e falou assim: Deus, eu nunca mais vou tentar fazer nada porque eu não presto. E se eu tentar fazer, eu estou desafiando o Senhor, então eu não tento. Eu vou parar. Ele falou: ah, até que enfim. Tá? E aí essa pessoa crê. Depois fala que ela vai obedecer. Como é que ela vai obedecer se ela já sabe que ela não presta? Hã? E o que é fé?
Fé, você acha que é praticar?
O que é fé? É praticar, sim, mas assim, explica para nós. É, se nós realmente cremos, então nós chegamos à conclusão que fé teórica não existe. Não é fé. É, qual o exemplo que nós podemos dar sobre isso? Que fé teórica não existe. Se a Raquel vai vir aqui na frente e falar assim: gente, essa casa vai cair, nós vamos acreditar nela?
Não.
Só se ela falar da de fora, né? Sair correndo e pegar lá de fora, aí a gente começa a crer que ela crê. Então a fé é ação, né? A fé é ação. Então a obediência da fé, que fala esse termo, que fala no Evangelho, que nós ouvimos aí, ele fala de ação da fé, é a ação da fé, simplesmente a fé em ação. Então não é o velho homem tentando agradar a Deus, porque ele arrependeu, então ele não tenta mais. Mas também não é a pessoa deitada numa rede falando: Deus fez tudo por mim, né? Porque Deus não está na terra onde a casa vai cair em cima da cabeça dele, eu que estou, entendeu? Então ele não precisa ter fé, eu preciso ter fé. Ele não precisa ter fé porque está acima da casa. Agora eu estou dentro da casa. Eu estou aqui em carne e osso, eu estou aqui onde o pecado pode me pegar, eu estou aqui vivendo. Então os mortos não precisam de fé, quem precisa de fé é o vivo, não é? Então, eu não presto, eu não tenho jeito, não tem solução para mim, eu desisto de tudo, mas eu creio que a obra foi feita em Jesus, é a obra de Deus, de graça. Se eu creio nisso, eu obedeço a fé, entendeu? Eu obedeço a fé, eu vou praticar, porque eu não tenho outra solução para mim, eu realmente creio. Agora, se eu não pratico, então eu estou falando uma coisa e praticando outra, aí a coisa não convence. Então, as obras da fé, as obras da fé. Como é que a gente ia saber que Abraão creu que Deus ia ressuscitar Isaac? Como é que a gente sabe que Abraão creu? Aí não estava na cabeça dele, para poder crer, para poder ver, ele não fez uma psicanálise, ele não foi lá no psicólogo, só perguntar para ele, eu não vi. Como é que eu sei, sem sombra de dúvida, que Abraão creu que Deus ia levantar o filho dele? Como é que eu sei?
Você crê na palavra, não está escrito que ele creu.
Não, mas é só por causa disso não, porque a palavra não fala sobre isso que ele creu. A Bíblia fala outro. A Bíblia fala que ele creu. Mas por que a Bíblia fala que ele creu? Porque alguém na palavra fala que ele creu. Em Hebreus fala que ele creu. Mas lá na passagem, lá em Gênesis, não fala que ele cria, que Deus ia ressuscitar. Fala, o que que fala lá?
Que ele foi lá.
Ele foi lá. Fatos não podem ser desmentidos, apagados. Fatos são fatos. Fatos, eles são. Não tem jeito de. Né? A pessoa fica mentindo enquanto não viu o fato que ele fez. Isso chama, num julgamento, o que, que é? Provas materiais. Não é verdade? Provas materiais. Tem que ter prova material, porque diz que disse, eu falar que eu vi, eu falar que eu acho, todo mundo vai e brinca à vontade. Mas tem um fato aqui, ó. Tem um fato. Então, o fato material, ele tira toda a dúvida, não é verdade? Então, quando Abraão foi lá e levantou a faca e ia matar o filho dele, e Deus não gritasse, porque teve que gritar, porque assim, não dava tempo de chegar perto e falar baixinho, tinha que gritar lá de cima. Abraão! Ainda bem que ele foi para cima, o susto deve ir para cima em vez de para baixo, né? Que ele estava assim: Abraão! E se fosse um de nós, ai, pega! Então ele: Abraão, não faz isso com seu filho. Mas ele estava já no caminho para ser irreversível. Então ele tinha coragem de fazer um fato irreversível. E ninguém fala se ele tinha fé ou não. Depois fala que ele creu que Deus era possível para levantar ele até dentro dos mortos. Então a fé do pai da fé não é papo, tá? É muito importante. Fé não é papo, fé é ação, tá? Fé é ação. Precisa para ter, para mostrar fé, não precisa ficar falando. Basta você agir. Se você agir, sua vida vai escrever uma mensagem que prova que você tinha fé. Entendeu? Então, a ação, ela é um elemento que falta demais na igreja hoje. Nós somos protestantes, os protestantes aprenderam a confiar em teoria e não confiar em ação. Entendeu? Eu sou justificado porque eu penso correto, eu aprendi a fórmula correta. Isso é uma heresia. É tão errado quanto na Igreja Católica ensinava que a pessoa era salva pela determinação do Papa, entendeu? Pela ordem, pelos editos papais, ele era salvo por isso. Agora o protestante acha que você é salvo porque se decorou ou aprendeu a fórmula correta. Então Deus é um grande injusto, porque a pessoa que teve chance de aprender a fórmula é salva, e a pessoa que não teve nem chance de aprender vai para o inferno. Já pensou que horror de um Deus desse? Mas esse não é Deus, né? O pai da fé é Abraão, e ele não ficou falando. Vai lá na Bíblia, quantas coisas que Abraão falou. Ele não era um homem de papo, ele era um homem de ação, entendeu? Ele fazia. Deus falava e ele fazia. Então a ação é um elemento fundamental em nossas vidas. Por exemplo, se nós queremos voltar a ter poder do Evangelho, gente, sem ação, jamais. Tá? Inclusive, a gente precisa pensar assim, que a teoria que nos justifica não agir é um grande veneno, é um perigo. Sabe? A gente precisa calar mais, sabe? A gente precisa calar mais. E agir mais, né? Calar, falar menos e agir mais, né? Em cima daquilo que nós realmente cremos. Pessoa está precisando de Jesus, talvez ela precise de comida primeiro, né? Talvez ela precise de amor, talvez ela precise de outra coisa, e através das suas ações Cristo pode ser manifesto e alguma coisa pode acontecer. Então, ações são muito determinantes. É bíblico, irmãos. A gente precisa. E Abraão é o pai da fé. Os judeus é um povo assim. Eles não são de papo. Eles gostam da ação da terra, da coisa prática. E Deus é uma pessoa assim que, se ele quisesse brincar de mundo virtual, ele não tinha criado o planeta Terra e todo o universo, né? Ele tinha ficado mesmo nas ideias, que ele é bom das ideias, né? E fazer uma telona máxima no universo e ficar brincando de videogame com o universo, para ele era facíssimo ele fazer isso. Mas ele não fez, ele fez terra, fez fatos, coisas materiais que têm consequências, né? Tem consequências, né? O homem pode mudar uma política, mudar uma teoria na faculdade, inventar qualquer coisa, mas você pode mudar um prédio de um dia para o outro? Você pode mudar um prédio de um dia para o outro? Você pode fazer, não gostei desse lugar aqui, ó. Isso aqui tem que ser assim e tal. Né? A planta você pode até fazer, mas o prédio não. O prédio gasta horas, gasta, né? Você pode pôr aquelas pirâmides do Egito em outro lugar, pode desenhar eles de outro jeito, entendeu? Não, assim, as coisas materiais limitam, elas limitam. E Deus gosta disso, ele quer que a coisa não fique só na base das ideias, da teoria, ele quer que seja aprovado na prática, sabe? Em carne e osso, em fatos. Por isso que dinheiro no reino de Deus é importante, dinheiro é muito importante. Por que dinheiro é tão importante sobre o espírito da pessoa? Dinheiro é uma coisa material, não tem nada a ver. Não devia ser tão importante sobre o espírito, mas a maneira que a pessoa usa dinheiro reflete diretamente na vida espiritual dela. Diretamente. Se você não é fiel nas coisas materiais, jamais nas coisas espirituais. Ele fala muito mais sobre você, o seu jeito de usar dinheiro, do que a sua maneira de profetizar, pregar e tudo mais. O seu jeito de usar dinheiro é espiritual, é mais espiritual. Então Deus está interessado nessas coisas, porque as coisas materiais revelam muito mais sobre a sua fé do que o papo, né? Do que ficar falando, né? Então, a quarta coisa aqui, que nós não demos naquele dia, né, nessa sequência, é arrepender, crer, obedecer. E a quarta coisa, os sinais que seguem os que creem. Não tem jeito de fugir disso aí, tem que ter esses sinais.
Temos uma pergunta. É necessário existir uma revelação para a pessoa agir em fé? Porque assim, nós já sabemos que a palavra em si é uma grande revelação, né?
É.
Mas a igreja hoje ora, por exemplo, por enfermos e eles morrem. Como que a gente pode trabalhar isso em relação à igreja? Como fazer a pessoa entender então que ela precisa ter essa fé? Porque ela pode ter a fé na mente e não ter no coração.
Não, essa fé não é fé. Então a fé tem que ter revelação. Revelação no sentido de comunhão com Deus. Ela tem que ter comunhão com Deus, porque não adianta ela fazer uma coisa na cabeça dela, manipulando a palavra escrita para ela dizer o que ela quer que diz, né? Sem ter uma comunhão com Deus. Então fé é comunhão com Deus. Fé é comunhão com Deus. E se eu, por exemplo, Abraão, jamais daria certo ele tentar matar o filho se não tivesse ouvido de Deus. Seria um desastre. Então aquele teste dependia dele saber que ele ouvia de Deus. Ele tinha que ter certeza.
Uma falha seria fatal.
Uma falha é fatal. Então, antes de ter fé para poder mostrar assim a ação, ele tinha que ter uma compreensão exata do que Deus está falando com ele. Inclusive, no altar da Bíblia, mostra claramente que aquela prova em Gênesis 22 é a prova final do curso que ele começou em Gênesis 12. Porque todos os elementos que ele aprendeu durante a vida dele, estão ali. Por exemplo, ele levantou os olhos de longe e viu o lugar. Então, ele, se não fosse no lugar certo, não ia dar certo, porque o carneiro estava amarrado ali naquele lugar. Ele não viu o carneiro, ele viu o lugar. E depois que ele já ia matar, e depois Deus falou parar, ele olhou e tinha o carneiro. Entendeu? Então, se olhar para o lugar errado, também não ia dar certo. Então, fé depende mesmo. A diferença entre fé e presunção, né? Porque o diabo chegou para Jesus e citou a Bíblia para ele: pula daqui, que a Bíblia fala, pula. Ele falou assim: mas também fala, não tentará o Senhor teu Deus. Então, professor, como é que é o negócio? Tentar Deus é agir sem Deus falar. E tentar forçar ele a agir quando ele não está com a intenção de agir. Então, não funciona, né? Então, realmente, a fé, essa obediência da fé, não vem de mim, né? Não vem de mim. Não nasce em mim. Uma coisa interessante nesse negócio do Evangelho é que ele tem que envolver o céu e a terra. Lembra bem disso? Ele tem que envolver o céu e a terra. Primeiro, ele começa no céu, porque essa parte de revelação e parte de arrependimento eu não consigo ter se não vem do céu. Tem que vir do céu. Mas se ele for só céu, aí eu fico naquela fé mística descomprometida, entendeu? Ele tem que descer para a terra, se transformar em arrependimento e fé em mim e eu obedecer, que senão também não funciona, entendeu? Então, ele vem de lá, mas se processa aqui, entendeu? Então, se não tiver esses dois elementos, vamos supor que não vem de lá, aí acontece o que você falou, eu obedeço, eu creio na minha força, na Bíblia que já está aqui, já veio, veio de lá, mas já está aqui, e eu saio para fazer aquilo na minha força, o que, que é isso? É abominação para Deus, não é? Agora, eu fico na espera, não, tem que ter revelação, tem que receber de Deus, tem que ouvir de Deus, Deus fala, Deus faz, eu só fico aqui olhando, assistindo, Deus vai fazer, Deus vai falar, Deus vai agir, eu fico naquele misticismo barato que não, também não leva a nada, entende? Então eu tenho que chegar de lá, mas tem que encarnar aqui, entendeu? Ele tem que aparecer na prática, senão você tem que ser, é Deus quem faz, tanto querer como realizar, mas ele faz aonde? Dentro de mim, né? Não é lá fora, não é com o outro, é aqui na terra, é agora, entendeu? Então o céu e a terra tem que estar trabalhando juntos no evangelho. O evangelho é uma coisa, não é, porque o pessoal fala assim, Jesus fez por mim, o outro fala assim, não, Jesus fez por você não, ele fez metade, a outra metade você tem que fazer, não é verdade? Não é esses dois pontos de vista? Não, Jesus fez tudo, eu não tenho que fazer nada, eu só creio, vou para a igreja, confesso e estou salvo, ele fez tudo, graças a Deus ele fez tudo. Beleza. Tem alguma coisa dentro de você, fala assim, mas tem alguma coisa errada nesse negócio, não funciona assim não. E o outro chega assim, não, fez tudo não, ele fez pra trás, pra frente eu sei que tem que fazer, né? Né? Ele perdoou tudo que você fez errado pra frente, agora anda na linha, senão te pega, entendeu? Ele fez 50%, os outros 50% é seu, entendeu? Tá errado, os dois estão errados. Ele fez 100%, ele fez tudo, mas não fez fora de você não, ele fez dentro de você e você que vai pagar o pato, meu. Ele não está aqui para pagar não, você que vai pagar sim. Ele já morreu, já fez a obra, agora você que tem que, você está na terra, você que está vivendo aqui, agora é sua chance no palco, você está no palco agora, suas pernas, seus braços, seus olhos são os dele, ele vai agir em você, através de você, não fica ali assistindo esse negócio, é interessante esse filminho, eu tenho sangue, não é agora o sangue de Jesus, não, agora é meu, tá? O cansaço não é dele mais, ele teve cansaço, teve sofrimento, teve peso, aquilo foi dele, agora é meu, mas não é partindo de mim, é partindo dele em mim, mas é meu, entendeu? Você tem que entender isso, é o céu e a terra juntos, é poderoso, né? Lembra daquela cena na frente do templo? Ele falou pro aleijado, o que ele falou? Olha para mim, olha para nós, eles falaram. Olha para nós. Falou, opa, que nós diferente, né? Os caras sempre dão esmola, nem olha, né? Nem olha, dá esmola assim, o cara, olha para nós. Ele falou assim, nossa, a gorjeta vai ser grande agora. Eu não tenho prata nem ouro, o cara assim, ai, então para que eu estou olhando para você? Mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus, levanta e já dá a mão se estendendo lá. Levanta e anda. A fé era tão forte que ia virar ridículo, não é? Ele ia levantar aquele coitado e ia ficar assim, ó. Entendeu? Ele levantou, se Deus não agisse, o negócio ia ficar feio. Não é verdade? Vai você e faz o mesmo. Você vai ver exatamente o que acontece. Vai ficar feio. Se você fizer assim, planejado, pensado, por fórmula, não vai funcionar. Mas se você for, ele não foi lá pro tempo pensando em curar a paralítica, tá? Ele não foi lá pensando em curar a paralítica, não. Ele foi pra reunião da oração. Era a hora da oração, era as 3 horas pra reunião da oração. O cara pediu esmola, ele pensou rápido, eu não tenho esmola, mas eu tenho Jesus. Olha pra mim! Eu não tenho prato nenhum, o que eu tenho te dou, levanta agora e anda. O cara começou a pular, acabou a oração. Não teve oração aquele dia, não. Teve pregação, teve cadeia, teve noite dentro da cadeia, teve conversão de não sei quantas pessoas, né? Então o negócio mudou todo o script, né? Entendeu? Então, aí ele falou com ele, qual era a pregação dele? Tava lá o cara pulando, todo mundo tinha visto o cara lá anos e anos e anos lá, pulando perto dele, aquele multidão, o que aconteceu? Que negócio é esse? E tal. E aí, ele falou assim, Que história é pra nós? Ele falou pro planejado, olha pra nós. Foi assim, que história é pra nós? Como se nós tivéssemos feito alguma coisa. Você acha que nós conseguimos fazer alguma coisa? Não. Quem fez foi Jesus.
Aleluia.
Então na hora da precisão, olha pra mim. Eu tenho. Não olha pra Jesus não, olha pra mim. Eu tenho. Porque a gente faz o contrário. A gente faz o contrário. Sabe o que a gente faz? Ah, você está doente? Eu vou orar com você. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Não olha para mim, não. Não tem nada, não. Olha para Jesus. De repente, uma oraçãozinha chega lá e acerta. Mas, já fiz mais de 1.999, não acerta. Mas uma não pega nada. Talvez você seja premiado. Vai ser a loteria. Não é verdade. É de rir porque é assim mesmo. Não é verdade? Ah, vamos fazer uma oraçãozinha. Toma um monte de remédio. Toma um remédio, não está tendo efeito. Então, vamos orar. Passar mais uma oraçãozinha. Tem um comprimidinho, um chazinho e uma oraçãozinha. Depois é curar e não sabe qual que curou. Se for chá, então, Deus, ele sabe que a gente é criança, ele tem misericórdia, ele age, né? Mas não é essa fé que curou aquele aleijado. Não foi essa fé, não. Ele falou assim, olha pra Jesus, olha pra Jesus. Ele falou, olha pra nós, olha pra mim. O que eu tenho, eu te dou. Eu tenho, te dou. Depois que aconteceu o milagre, todo mundo assim, esses caras são demais. Que história é pra mim? Não tem nada, não. Quem fez foi ele. E a gente é o contrário, né? A gente fala assim, olha pra Jesus, olha que é curado, assim, tá vendo? Eu que orei, irmão. Vai pra mim, ó. Eu que orei. Então, a gente inverte o negócio.
Tá invertido.
Conta a vez, irmão, conta a vez. Quem é que orou você? A gente se atribui tanta coisa, não é verdade? A gente se atribui tanta coisa. E na hora do vamos ver, a gente não se atribui nada. Né? Na hora que precisa mesmo, não, eu não tenho nada a ver com o papo, não, meu Deus. Se ele quiser, ele fala. Então na hora de precisão, a gente não assume. Na hora de rumar a glória, a gente assume. É a mesma coisa de assim, a gente está trabalhando com um monte de gente. E depois, e a gente não faz quase nada. Vocês conhecem esse tipo de gente? Eu aqui espero que não tenha ninguém assim. Mas assim, você está fazendo uma coisa em conjunto, tem 5 pessoas fazendo, e um fica sentado no muro, olhando os outros. Aí chega alguém lá, e ele fala assim: olha como é que nós limpamos aqui, ó. Na verdade, é assim que Deus olha para nós. A gente não trabalha, e depois a gente vai lá e conta para ganhar vantagem, né? E depois pergunta, por que que o evangelho não funciona? Por que que não funciona? Então, gente, o negócio não é nada de nós, é tudo de Jesus, mas funciona em nós, aqui na terra, e é a gente que vai para a cadeia, não é ele não, ele já foi, agora é nossa vez, né? De ir para a cadeia, de sofrer, de estar no meio do problema, é nossa vez. Não é a vez de Paulo, que já foi, de Eliseu, de Elias, eles já viveram a vida deles. Agora é a nossa vez, a nossa geração, é nós, em carne e osso, nós. Tá entendendo, irmãos? Porque quando é diferente do que você ficar lendo sobre os outros, falando sobre os outros, né? Agora não é os outros, agora somos nós, é a nossa vez. Depois que passar a nossa geração e os outros falar sobre nós, aí é outro caso. Mas agora somos nós, nós é que somos.
Sabe o que? Eu fui orar no necrotério por um morto, para Deus ressuscitar ele, né? Eu estava com tanto medo, assim, que meu coração quase saiu pela boca. Eu pus a mão na cabeça do homem e comecei a orar. Já era tarde da noite, o cemitério já estava fechado, né? Mas assim, eu tenho fé que Deus pode estar morto. Mas o medo que eu tava era incrível, assim, eu nunca senti, dava pra pegar na mão.
Você ia morrer. Se você não tivesse feito o serviço, você ia perder a comissão.
Mas vamos lá, gente. Então, os sinais. É o quarto ponto aqui, os sinais. Marcos 16.
Não.
O negócio é vem todo de Deus,
mas opera em nós.
O
negócio, né? Isso é bom. O negócio. O trem, se for um bom mineiro, fala, é o trem. O trem vem de Deus, mas é bom. Mas opera em nós. É, trem bom, é mesmo. Diga aí. É bom, uai. 16, Marcos 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Eu acho que dava para acreditar que Jesus tinha ressuscitado nessa hora, não dava? Porque você acha que um fantasma vai brigar com você? Ele estava bravo, hein? Ele sabia como é que Jesus ficava quando ficava bravo. Ele censurou-lhes a dureza de coração de não acreditar. Ele chegou lá, estou aqui, e quem está aqui que não acreditou que eu estava vivo? Os outros. Eu? Mas eu não vou falar agora aquilo. Sou eu, holograma. Eu não acredito no Senhor. Eu acho que ele não tinha coragem de falar isso, porque ele sabia que era tão real que podia levar um tapa. Esse cara assim, que pra Tomé ele tinha que falar assim: chega aqui, chega aqui. E o cara tava assustado. Não, chega aqui e faz questão, põe a mão aqui. Pior que Jesus nem tinha estado junto com ele quando ele duvidou. Chega lá na frente e fala assim: ó, Tomé, então eu estou aqui, ó. Olha aqui, ó, enfia a mão aqui, ó. Enfia aqui, ó. E o cara falou, não quero ver, não, precisa, não, tô vendo. Não, pá, faça isso, enfia mesmo, você falou que não podia. Senhor, agora eu creio. É. Então, ele chegou lá e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Gente, a gente tá precisando de alguém assim, ó, trator, assim, chegar aí. Eu acho que ia ser... E vai ser, eu falo assim, ia ser, acho que vai ser meio traumático, sabe? Eu acredito nisso, que vai ser um trauma bom para nós. Nós estamos precisando de uma coisa que dá vergonha na cara mesmo. Nós vamos ficar traumatizados de ver o tanto que a gente é incrédulo, gente. Meu Deus do céu. Fé verdadeira é bomba atômica. Não é brincadeira, não é brincadeira. Gente, pegar um aleijado na frente de todo mundo e levantar é coisa, não é teoria não, tá? Não é poesia, não é romantismo, não, é coisa verdadeira. É coisa que... Entendeu? Você tá ali, entre o céu e o inferno, o diabo, Deus e os homens, você tá ali e você se arrisca, entendeu? Não é papo, gente, é uma coisa séria. Não é verdade, não é coisa... É coisa de outro mundo. Né? Fé é coisa de outro mundo. Mas o fato de nós não termos, Jesus diz que não é fraqueza. Ah, irmão, você sabe como é que eu tenho fraqueza? Eu tenho que orar para mim porque eu tenho falta de fé. Eu preciso de ajuda para ter mais fé. Jesus não era muito assim de alisar a pessoa que não tinha falta de fé, não. Ele pegava dureza de coração, perversidade. Entendeu? Ele, perversidade, ele não fala assim, que a gente acha assim. Ah, eu não tenho fé porque eu tenho fraqueza. Eu preciso de outra pessoa sentir dó de mim. Ele falou, não precisa sentir dó de você não. Você é um coração duro. E, o que ele está falando, na verdade, é assim, você crê muito, mas em você mesmo. Você não crê em mim. Você não quer crer. Entendeu? Então, ó, o problema é, ele censurou eles a incredulidade, dureza de coração, porque não deram crédito aos que eu tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, agora vamos lá. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, quando você chega nesse ponto, eu não sei exatamente como expressar, mas, por exemplo, nós temos Cristo, e quando você fala Cristo, você lembra de toda a obra de Cristo, morte, ressurreição, né? Põe a cruz aqui, né? Tal. Cristo, nós temos, né? A palavra pregada, que nós já falamos, que é o próprio Cristo, né? Transmite essa ideia para quem não viu, para quem não estava, né? Ele consegue transmitir essa realidade. E nós temos a reação, que é fé no coração. Claro que arrependimento, fé e todos esses negócios que vocês estão falando, né? Só que essa fé, como é que eu sei se é fé? Ou se é balela? Se é conversa fiada? Como é que eu sei? Biblicamente, duas maneiras. Né? Obediência, que nós já estudamos aqui. A obediência da fé e sinais. Entendeu? São essas duas coisas. Não existe fé verdadeira que não tenha essas duas coisas. Ele não pode ser fé verdadeira, tem que ter. É a obediência da fé, por exemplo, se eu creio numa coisa, minhas ações estão dizendo isso antes que minha boca. Entendeu? Antes que minha boca fala, minhas ações já estão falando. Entendeu? Fugir dessa geração perversa. Salvai-vos. Alegrai-vos. Né? Então, toda minha ação vai refletir isso. Obediência. E ele diz aqui: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Bom, salvação só vê depois que morreu. E condenação também. Então como é que sabe que o cara creu? Ele falou assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esses são sinais, tá? Esses são sinais da fé. Estes sinais seguirão os que creem. E o versículo 19: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, está vendo? Pregaram em toda parte a palavra, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, certo? Então, se nós pregamos e os sinais não seguem, o que você deduz? O que você deduz?
Não
tem
crença.
Doença de coração.
Se eu creio, eu estou pregando.
Exatamente. Porque o Senhor ia confirmar a palavra que você está pregando. Significa que Deus fala assim: ah, está bem intencionado. Legal. Mas eu não vou pôr meu nome abaixo, não. Vou ficar um pouco distante, porque o negócio é meio duvidoso. É, uma hora está falando uma coisa, outra falando outra coisa, então eu vou ficar mais ou menos assim. Eu não estou contra, né? Alguns sinais prolongados, demorados vão acontecer, né? Alguma coisa, mas eu não me meto muito com essa pessoa porque meu nome vai estar em jogo e eu não vou pôr meu nome em jogo. Entendeu? Esse documento aí eu não assino. Ele está falando aqui: eles foram pregando e o Senhor foi junto, confirmando a palavra com sinais que seguiam. Entendeu? Então, o que nós estamos faltando hoje, nós estamos falando sobre, quando o Roberto fala sobre Jerusalém, chora sobre Jerusalém, o que ele está falando? Que Jerusalém é a cidade de Deus, é a autenticação de Deus, e Deus fala em Jeremias: eu vou destruir Jerusalém por causa dos pecados, eu não quero, estou nem aí, ó, meu lugar não é no céu, não é na terra mais, então não tem mais autenticação, Deus não autentica, não. Ele não se compromete mais, ele não põe o nome dele em jogo mais. O Bush é evangélico, mas Deus não está com ele, Deus não está comprometido, Deus não está assinando embaixo o que ele faz. Está entendendo o que estou falando? A igreja evangélica está no mundo, está vendo tanta coisa, mas Deus fala assim: eu estou na minha. Né? Roberto fala assim: a chave está desligada. Está, né? Desligada porque ele não se compromete. Porque se ele se comprometer, ele vai se identificar com uma coisa errada, podre. Ele não pode, entendeu? Não pode. Mas aqui não, aqui ele fazia, aqui ele estava junto. Então é possível Deus autenticar homens na terra, e é isso que nós temos que estar orando e buscando a Deus, para que ele volte a achar um povo e uma palavra que ele possa assinar embaixo, que ele possa dizer: são meus procuradores, eu delego para eles, e se ele fizer isso, irmãos, nunca vai faltar sinais. Lembra disso, tá? Lembra? Sinais não é tudo, sinais não vai provar tudo, mas sinais são importantes. Se alguém falar com você que sinais não são importantes, não é bíblico, que bíblico fala que tem sinal, tá? Não, não, esse negócio de cura, milagre e línguas, profecia, isso é coisa para os fanáticos e tal. Agora nós somos centrados na palavra, não precisamos dessas coisas, isso é heresia. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim: esses sinais seguirão os que creem. Todo lugar que tiver alguém crendo, vai estar acontecendo isso aí, tá? Vai estar acontecendo isso aí. Os demônios vão estar se manifestando, vão estar sendo expulsos, pessoas vão estar sendo curadas, Deus vai estar indo atrás. Agora, em nossa geração, o que nós temos? Nós temos, assim, sinais, mas não sinais coerentes. Eles não são coerentes, não são sistemáticos. Leia a Bíblia, não é verdade? Leia a Bíblia. Eu tive lá em São Paulo, numa campanha de irmão muito precioso, muito. Fui junto com meu pai lá no centro de São Paulo e vi as pessoas que falavam que estava curado, mas todo mundo que foi curado do dente agora, curado de dor da coluna, levanta agora, todo mundo levantava igual robô. Sério? Gente, eu acho que desse jeito era melhor não ser curado. Você primeiro precisa mandar ele ficar em pé. O cara foi curado, ele vai sair com o povo, quando ele fazer uma aguaça com um. Se for 20, tá, meu Deus, dá uma pandemônia, ninguém vai conseguir fazer mais nada. Entendeu? Então, não é que pessoas não são curadas, mas esse tipo de coisa não é o jeito que Jesus fazia, irmãos. Entendeu? Então, não é que não tem milagres hoje, tem milagres hoje, tem sinais, tem coisas. Mas não é sinais acompanhando a palavra, não é verdade? É coisa que acontece assim, parece que meio a êxodo, assim, uma coisa meio, né? Todo mundo fala sobre o que ele. Eu fico pensando, eu queria ver os livros dos pastores que escrevessem sobre todas as pessoas que ele orou que não foram curadas. Porque pelo menos Deus leva assim, aí tem um que está falando a verdade. Que só conta vantagem, mas vai lá ver se todo mundo é curado. Não é não. De 50, quando o cara é bom, é 10. Os 40 foram lá, e não são curados, gente. E isso é sinais seguindo o que creem? Não é. Vocês estão concordando comigo, irmãos? Não é que não tem sinais hoje. Tem sinais. Mas os sinais não estão querendo dizer nada. Eu não sei o que é. Entendeu? Não estão querendo dizer nada. Não está provando que é a palavra de Deus. Né? Não tem a confirmação de Deus embaixo.
A misericórdia, não é?
É, já pensou, uma pessoa, um aleijado curado, o que ele fez? E hoje, quantos aleijados falam que são curados? Não muda nada, ninguém muda nada. Entendeu? Então tem alguma coisa errada com esse tipo de sinal, entendeu? Não é? Tem alguma coisa, porque o sinal acompanha a palavra. E nós não estamos vendo isso acontecer, não. Não vendo isso acontecer, não. Quem tem muita palavra não tem sinal nenhum. E quem tem sinal que vem e não vem. Uma coisa estranha.
Aquele, nesse caso, eles estavam olhando para Jesus, né?
Como? Quem?
Estavam olhando para Jesus, três. Que o paralítico foi curado, eles olharam para Jesus. Hoje, ninguém olha para Jesus, só para os milagres.
É. Mas na hora de curar, eles não estavam olhando para Jesus. Eles tinham essa convicção, essa fé.
Pega um cara todo entrevado aí, igual eu e o senhor Roberto estava conversando. Pega um cara entrevado aí e ele levantar. E se o povo saber de que igreja que o cara que curou, ele lá nota.
Uma coisa. Por isso que eu falo assim, gente, a maioria dos sinais de milagre que o pessoal fala para vocês não é verdade. Se fosse verdade, o negócio começava. A maioria é conversa fiada, não é verdade. Porque se for verdade, gente, um milagre é suficiente para criar um rebu. Você não imagina.
Quando Enéas foi curado, duas cidades inteiras se
converteram. Pois é, é uma coisa.
Muitas vezes eu acho que o diabo também pode até usar de curar uma pessoa. E essa pessoa, né, testemunhar isso e as pessoas irem nessas igrejas, como estão falando, em lotar pra, por causa do homem.
É.
Para colocar o homem em ênfase. Aí
o cara vai entender nem onde.
Agora, gente, o que Deus está querendo mesmo fazer na Terra é uma coisa que está dentro desses conformes aqui, tá? Porque os homens que eram... Eu estou falando assim, tem muita coisa falsa por aí. Agora, tinha talvez mais, hoje talvez menos, mas tinha muitos sinais verdadeiros mesmo. Verdadeiros mesmo. Mas os homens que usaram foram tão bombardeados com a adulação do povo, aquela coisa melequenta e que ninguém aguenta, então eles todos caíram, entendeu? E todo mundo critica, mas eu quero ver assim quem é candidato para ter aquilo e depois, entendeu? Então o que Deus está querendo é um povo que tem maturidade e que sabe de onde vem a fonte e que sabe orar e proteger, que sabe ter fundamento, mas que crê que esses milagres podem voltar a acontecer, né? Em confirmação à palavra, né? Em confirmação à palavra. Não para ter, igual o Fernandinho falou, não ficar olhando o sinal em si. Né? Esses sinais seguirão. Não eu seguindo os sinais, né? Mas esses sinais seguirão, acontecerão. Agora, vira para Atos 5. Atos 5, versículo 12. Só para você gravar isso, né? Você lembra que da última vez nós falamos muito sobre a obediência da fé, né? E agora nós estamos falando sobre sinais, né? E lembra que isso aqui é uma bifurcação da fé, ela vai produzir as duas coisas. Fé verdadeira, ela não pode acontecer sem acontecer isso. Então o que estava errado com aqueles que falaram assim: Jesus, Senhor, mas nós não profetizamos o teu nome, não fizemos milagres? Ele falou assim: não vos conheço. Né? Não tinha, tinha sinais, mas não tinha a obediência da fé. Entendeu? Então essas duas coisas, elas, a fé genuína produz essas coisas. Né? Produz essas coisas. Jesus era humilde, genuíno, real, sem cerimônia, sem espalhafato, mas tinha autoridade, não é? Tinha a presença do Espírito Santo. Você já pensou? Você já pensou? Não dá vontade de ver pessoas fazendo isso hoje, assim, dentro do contexto do corpo de Cristo, assim, sem fazer tendas, sem fazer nauê, sem fazer programa de rádio, de televisão, simplesmente curando em nome de Jesus, exercendo isso e dando toda a glória a Deus, independendo do corpo de Cristo, ficando humilde e deixando os outros baixar a bola deles. Não é verdade? Não dá vontade de ver esse negócio acontecer? Ser uma coisa genuína, simples, sabe? Sem, com santidade, com quebrantamento, sem falsa religiosidade, mas com aquela fé que corta, não é verdade? Aquela coisa, sabe? Porque não tem, né? Mas Jesus tinha. E ele quer que os seguidores tenham isso também, que é essas duas coisas, a obediência da fé, que é essa coisa genuína, e os sinais, né? Os sinais acontecerem. Então, 5:12 fala: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos.
Agora, esses sinais de cura é independente da pessoa crer ou não.
Que pessoa?
Da pessoa que está sendo curada.
Alguém tem que ter fé. Um dos dois. Pelo menos. Muitas vezes os dois, mas muitas vezes é um dos dois. Eu já vi casos de cura onde a pessoa que queria ser curada foi para o missionário é presbiteriano, cria milagres, nada disso, falou assim: olha, você não pode ser curado. Eu falei assim: mas ora para mim assim dentro, que a Bíblia fala que posso. Mas eu não creio que você pode. Mas eu tá falando, eu quero que você ore para mim. O cara foi molar tanto, falou assim: ah, tá bom, vou orar. Ô Deus, cura esse cara, não sei se você acha que você não vai curar, não, mas cura mesmo. Ele cara vai curar, não. Quem foi mais assustado é o cara que orou. Entendeu? Porque a pessoa que foi com tanta fé que a oração, né? E outros, e inverso, né? Aquele homem que Jesus curou lá perto do poço lá, que não deu certo, mas de todo jeito curou ele. Ele não creu, né? Mas Jesus curou ele. Então tem que ter fé em um dos dois. Ou nos dois, né? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Você pensa que a pessoa que tem sinais e milagres é a pessoa que está a qualquer momento está disposta a fazer sinais e milagres? Vocês acham que é assim? Que tipo super-homem, eu tenho a força. É, eu sempre misturo eles, mas pra mim os dois são mesmo. Mas não tem, não é uma propriedade que a pessoa tem em si. Você pode observar na Bíblia que fala assim, em Lucas, fala: e o poder de Deus estava ali para curar. Falando de Jesus. Não era toda hora. Não era torto direito. Quando a mulher tocou nele e foi curada, ele falou assim: de mim saiu virtude, saiu força. Entendeu? Então não é uma coisa sugestionada, sabe? Ela é uma coisa do Espírito dentro da pessoa, e ela pode aparecer a qualquer momento. Não é verdade? Ela pode aparecer. Mas ela aparece quando você menos espera e quando você não está planejando, e é uma unção de Deus para curar. Entendeu? Então, e por isso tem dons, né? Tem dons, tem pessoas que são mais abertas para esse tipo de unção. Não é verdade? Estão mais abertos. Tem mais fé nessa área. Tem outros que têm mais fé em outras áreas. Então ela é uma coisa que depende de uma sensibilidade ao Espírito Santo, mas não é uma propriedade que você carrega consigo. Não é verdade? Não é uma propriedade que você carrega consigo. Mas é uma fé, uma abertura para o Espírito Santo. E se ele está presente, você pode ter essa solução.
Responder, talvez a pessoa está assim, uma semana, 15 dias, 20 dias de jejum, e talvez está enfermo, ele olha e não cura. E de repente ele está, vai fazer uma visita, ou está passando, alguém chama, e Deus pode curar naquela hora.
Isso, que não tem nada a ver.
Tem nada a ver.
Tem a ver com a unção e com a sensibilidade ao Espírito Santo. Né?
E a obediência que o professor está falando na hora.
É, obediência na hora. Então não é. Os Se a pessoa está cheia de fé e a igreja está cheia de fé, o que vai acontecer? Esses sinais vão começar a aparecer. Vão começar a aparecer, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento, porque na hora que a gente menos espera, pode acontecer. Não é verdade? Pode acontecer. Os dons do Espírito são assim, eles não são planejados e não tem que fazer muito drama, né? Você tem que saber se o Espírito Santo está falando uma coisa e obedecer, né? E obedecer mesmo, e pode acontecer, né? Atos 14, 3. Atos 14, versículo 3. Fala: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Não é bonita a frase? É? Falaram ousadamente, e o Senhor confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. E o último versículo sobre isso, Hebreus 2, 4.
Hebreus
2, 4. Podemos começar do versículo 3, que fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Gente, vocês estão prestando atenção nesses versículos? Vocês estão parando para pensar sobre nós e sobre isso que está lendo aqui? Porque, ó, ele fez, eu falo do que ele fez, tá? Isso aconteceu na Bíblia, todos esses casos. E nós também fazemos. Qual a diferença entre nós e eles em falar do que ele fez? Que nós estamos falando a mesma coisa do que ele fez.
O tempo que passou. Hã? O tempo que passou.
O tempo que passou, não, mas, né, mas eu estou falando. É, passou muito tempo, mas nesse tempo o que aconteceu? Porque nós estamos falando a mesma coisa. Eu não acredito que nós estamos falando outra coisa. Nós estamos falando a mesma coisa, o conteúdo está aí.
Mas a fé esfriou.
É, não. Assim, eles falavam. Aqui, ó, o que, que ele fala, ó. Foi anunciado inicialmente pelo Senhor. Fazia, ah, bom, Jesus anunciando o Evangelho, aí, dá licença, Jesus anunciando o Evangelho é diferente que a gente, não é? Tudo bem, então Jesus é Jesus, né? Agora, foi-nos depois confirmado pelos que ouviram, eles ouviram e falaram. Bom, aí o negócio já não é Jesus, é outros que ouviram e falaram. A gente também ouviu e fala, aí tinha que ser igual, não é? O que, que ele fala? Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Entendendo? Então eles tinham confirmação sobrenatural e nós muitas vezes não, não é? Então essa é uma grande diferença. Essa é uma grande diferença. Tem algum problema? Porque a mensagem é igual, né? E nós ouvimos e falamos, eles também ouviram e falaram, só que eles, o Senhor deu testemunho junto. Vocês queriam que Deus desse testemunho junto com você?
Amém.
Sim. Precisamos disso, não é? Precisamos, irmão. Sim. A gente nunca vai voltar a ter alguma coisa se a gente diz que já tem. Não é verdade? Se diz que já tem, não vai receber. Então eu acho que nós precisamos reconhecer, assim, nós estamos faltando o testemunho de Deus sobre a nossa palavra. Estamos faltando. Essa é uma constatação. Talvez tenha um testemunho desse tamanhozinho, né? Mas nós precisamos de um testemunho grande, É. A mensagem é a mesma, não tem outra. Mas ela tem que ter um testemunho divino sobre essa mensagem. Esses sinais seguem aqueles que creem. Agora, agora eu vou. Terminou esses quatro pontos aí? Em termos, né? Porque nunca termina, né? Mas por enquanto estamos considerados terminados. Agora eu quero. Voltar um pouco para o aspecto da encarnação dessa palavra em nós. Né? Vamos lembrar. Muda aí sua fita aí. E lembra daquele caso que nós falamos? Eu acho que você pode olhar aí na. Olha aí no seu caderno, que vocês devem ter escrito aquele diagrama. Lembra aquele que tem assim. Eu posso até fazer diferente. Deus pensou, né? Deus pensou, depois falou, como? Pelos profetas, né? Depois fez. Opa, vai dar certo. Ele fez. Como é que ele fez? Ele fez em Cristo o que os profetas falaram e o que ele tinha pensado. Não é verdade? Tudo isso aqui é a mesma coisa. Não é verdade? É a mesma coisa. Ele não pensou uma coisa e Jesus fez outra coisa. Não, ele pensou no Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Entendeu? Morreu antes da fundação do mundo. Como que morreu antes da fundação do mundo? Na mente de Deus. Não é verdade? Então ele pensou, ele falou e ele fez. Tá? Depois que ele fez, falaram do que ele fez. De novo, falaram antes e falaram depois. Quem que falou depois? Aqui foram os profetas que falaram antes. E quem que falou depois? Os apóstolos. É? E aqui nós vamos mudar um pouco. É, isso aqui é para mostrar aquela questão da.
Como daria esse subtítulo aí?
Hã?
Como daria esse tipo de agora para frente?
Ai, dá o que você quiser. Nós vamos trabalhar um pouco mais com esse conceito aqui, mas não tem muito título não. Depois você lê. É, aqui eu tô só querendo dar uma. Essa coisa de fé e aqui é arrependimento junto, não é verdade? Então a fé e arrependimento é a mesma coisa, né? Tá os dois lados da mesma coisa. Arrependimento e fé, tá? Então falaram do que ele fez, e quando falam do que ele fez, produzem quem ouve fé e arrependimento, certo? Que entra nesses quatro pontos: fé e arrependimento, obediência e sinais, não é isso? E quem tá, quem é o ator aqui? Quem que é o personagem principal aqui? Aqui? Eu? Nós? É, aqui somos nós, ó, nós entramos na história, nós na fita aqui, ó. Nós na fita aqui. É aqui onde a gente entra, sabe? E onde que eu entro? Entra aqui, ó. Entra aqui. É? No pensamento de Deus, pelos profetas, feito em Cristo, proclamado pelos apóstolos, e aí eu tô na ponta, né? Tô na ponta, tô recebendo todo esse impacto de veio tudo pra cá. Só que o seu caderno, como é que tá isso aqui? Deixa eu, alguém abrir o caderno aí, viu?
Necessário ver e esperar para a pregação do Evangelho.
Como é que é?
Necessário ver e esperar para a pregação do Evangelho.
Certo. Quem mais? Pô, o que vocês puseram aí? Nós fizemos várias coisas, não sei o que que.
A recepção de
comunicação do fato.
É, isso aqui é a comunicação do fato. O resultado do fato é arrependimento e fé em nós, tá? Mas a história termina aqui? Vocês acham que termina aqui?
Não.
Eu acho que eu pus um outro negócio aí também, mas.
É que ele conhece a Cristo, um fato.
Como?
O mundo, os outros.
O que tem o mundo e os outros?
Hã? Outros fatos,
vamos lá, ó. Se quiser o título aqui, vai ser esse aqui, ó. Outros fatos.
Outro. É comunhão, verdade, unidade e unidade.
Muito bem.
Outros fatos. Porque isso aqui, gente, ó. Isso aqui acontece dentro de nós. Tá? Isso aqui é invisível. Isso aqui é invisível, ninguém vê isso aqui. Isso aqui é folha. Não dá pra comer folha. Mas a folha é necessária para produzir fruto. Tá? Agora, quando o mundo quer vir para a igreja, eles não vão querer ver sua fé, seu arrependimento, sua prosa, suas coisas. Eles querem ver fruto para comer. Tá? Então, essa é a parte. Esse aqui é nós também. Tá? Nós estamos aqui dentro. Tá? Aqui e aqui. Só que aqui é quando nós recebemos. E aqui é o que produziu em nós pelo que nós recebemos, tá? Então, essa questão que nós acabamos de falar, obediência da fé, que se a fé e o arrependimento é para valer, ele tem que aparecer. O que você acha de uma figueira que tem folha, folha, folha e nunca dá figo? Não adianta. Aquela folhagem está captando toda aquela energia solar, mas não está fazendo nada. Está fazendo é mais folha. E Jesus vai querer comer alguma coisa? Come folha? Não pode. Entendeu? Então, a igreja pode estar assim, cheia de cânticos e cheia de orações e cheia de fervor, mas isso não é comestível. Sabe? O mundo não consegue comer isso aí. Tá? Não consegue comer. Esse fervor religioso, espiritual, que é folha, ele tem que pegar o alimento, esse pensamento de Deus, e transformar ele em fatos, tá? Fatos. O cara talvez vai começar a ter interesse da maneira como eu oro, se ele fica impressionado da maneira que eu vivo. Não é verdade? Talvez ele vai querer saber. Mas se a maneira que eu vivo não é nada diferente do que ele está acostumado, para que que ele vai querer saber o que que eu creio, o que que eu... Ele não vai querer. Então isso aqui, ó, nós, outros fatos e o mundo vê esses fatos, tá? O grande problema é que todo mundo pensa que termina aqui. Não é verdade? Você pensa que termina aqui. O grande sonho de Deus antes da criação do mundo termina em euzinho, numa igrejinha, crendo e arrependendo e esperando a ser salvo depois que eu morro. Não é um sonho que acabou? O sonho virou um negócio
Michuruco.
Sonho. Gorou, né? Furou.
Sonho.
Pifou. Deus é um grande sonhador e na Bíblia é maravilhoso, a gente fica assim naquela cena, com aquela coisa, mas chega aqui em euzinho, eu estrago tudo. O ator não presta, né? O papel era maravilhoso, mas o ator não presta. Já pensou que coisa? Não é esse o fato de, a Bíblia eu quero transmitir para vocês, gente, que biblicamente o sonho de Deus não acaba aqui, acaba aqui, e isso aqui não acaba, porque isso aqui gera, sabe o que é? Isso aqui é Jesus na terra outra vez. Não é Jesus nos evangelhos, é Jesus aqui na terra no século 21, no Brasil, em São Paulo, agindo na terra, gerando fatos que geram comentários, que geram fé, e começa todo esse negócio de novo. Não é verdade? Jesus falou assim: eu me santifico para que eles sejam santificados na verdade. Como é que eles vão ser santificados na verdade se eu não me santifico? Mas você pergunta para Jesus, mas o senhor já é santo? Ele falou assim: é, eu sou santo, mas eu estou agora em carne, eu nunca estive em carne. Se eu estou em carne, eu tenho que gerar fatos, eu tenho que derramar sangue de verdade, não é de mentirinha, tá? Eu tenho que mostrar amor de verdade, em carne e osso eu tenho que fazer fatos. Eu já sou santo, mas nada apareceu na terra. Tem que ter fatos. Jesus morreu numa cruz, num dia, numa hora, num lugar. gerou um fato, e esse fato gerou uma mensagem, a mensagem gerou uma mudança espiritual em nós, glória a Deus, amém? Só que esse mudança espiritual que gerou em mim, ele tem que ser traduzido em fatos. Ele tem que tirar do nível espiritual e aparecer na terra, em ação. Aí as pessoas não vão falar do que Jesus fez, eles vão falar do que nós fizemos, porque estão cansados de saber o que Jesus fez e não está mudando nada. Agora, se nós fizermos, eles vão fazer: o que é isso? Tem alguma coisa diferente, entendeu? E de fato nós sabemos que nós jamais faríamos aquilo se Jesus não tivesse feito, porque é Ele que é aquele que gera isso em nós, não é verdade? Mas eles não querem saber o que Jesus fez, que já estão cansados de saber e não mudou nada. Agora, o que nós fazemos, eles querem saber. Não é verdade? Publica uma revista sobre o que Jesus fez. Vê quantas pessoas vão ler. Ninguém. Está cansado de saber. Agora, publica uma coisa sobre o que os crentes estão fazendo. Todo mundo quer ler. Todo mundo quer ler. Não é verdade? A revista época que mais vendeu é aquele que falou mal do Esteve Hernandes da igreja dele. Mais vendeu. Todo mundo quer ler. O que a igreja está fazendo, o que você está fazendo, eles querem saber. Agora, o que Jesus fez, não. Agora, se o que Jesus fez revolucionou a minha vida e faz com que eu viva igual a Ele, aí você tem a bomba atômica mesmo, viu? Isso é evangelho. O que ele falou assim? Todos saberão que sois meus discípulos quando? Quando? Amardes uns aos outros.
Só esse fato, cara.
Ação. Não é, ele falou assim, não amemos de palavra ou de linguagem, mas de fato e de verdade. Então são fatos, são fatos. Então vamos ler só rapidamente. Eu quero que você preste atenção nesse versículo que nós vamos ler. Preste atenção, grava bem. Eu li esse versículo de novo hoje, faz muito tempo que eu anotei isso aí, e fiquei com a pulga atrás da orelha. Não sei se eu entendo corretamente tudo, mas eu acho que vale a pena ler, viu, gente? Pensa sobre essas coisas que eu vou falar, sobre um negócio que você não está muito acostumado a ouvir. Mas leia os versículos que eu estou lendo e pensa, tá? Pensa. Eu não tenho resposta, mas eu tenho a ideia de que o problema está por aí, sabe? Que nós paramos antes da hora. Nós paramos aqui e ficamos girando aqui e a coisa nunca passa para os outros fatos. Ela tem que ter outros fatos. A passagem principal é Colossenses 1. Eu pus aqui, você pode marcar para ler, mas nós não vamos ler agora. Mas você põe no versículo 12, começa a partir do versículo 12 e lê até o fim do capítulo, né? Nós não vamos ler agora. Mas o personagem do 12 até o 29 é o Senhor Jesus, né? Que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Nele foram criadas todas as coisas, tem toda a primazia, reconciliou todas as coisas nele, permanecer na fé. Agora vamos lá para o versículo 23, tá? Então nós já demos uma rasante aí, né? Voando baixinho, desde o 12 até o 23. Mas se você for estudar sozinho, é bom você ler com calma, tentando pegar o espírito da coisa, não é verdade? Pegar o contexto, porque se você pegar fora do contexto, fica esquisito. No versículo 23 ele fala: se é que permaneceis na fé, onde está a fé nesse esquema nosso aqui? Vocês já viram? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Onde está o evangelho aqui, ó? Que ouvistes. Tá vendo? Está relacionando aí? Você lembra aquele passagem que nós falamos que o evangelho salva a pessoa? O evangelho salva a pessoa? Se você permanecer nela, se você não deixar ela ser corrompida, ela é poderosa para salvar você? Então é muito importante a palavra firme, a fé firme e continuada nessa palavra. Isso é fundamental, isso que está falando. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Bom, ponto. Agora acabou a história. Acabou a história aqui?
Não.
Se você for ler de 12 a 23, é tudo isso aqui, olha, gente, ó. De 12 a 23, é isso aqui. Depois você lê pra você ver. O pensamento de Deus, a primazia de Cristo, o Evangelho e nós cremos. De tudo, a gente tem um dos passagens mais lindos, maravilhosos, e parece tudo aqui, ó. E fala assim: fica firme, meu irmão. Fica firme, segura nessa fé, no Evangelho, e não deixa o Evangelho ser corrompido, e fica firme nela, e aí você vai ser salvo, né? Que ele fala: apresentar perante ele santo e irrepreensível, tá? Eu vou segurar o que eu tenho, vou ganhar, vou guardar e vou ficar assim, né? Só que ele continua, gente, e onde ele continua é onde eu acho que a coisa começa a pegar, entendeu? E fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Você pegou bem isso aí? O que que teve aqui? O que que teve aqui, olha? O que que teve aqui? Aflição, não é verdade? Aflição. O que que Paulo está dizendo? O que que Paulo tem na vida dele? Foi anos depois de ter acontecido isso aqui. O que que tem na vida dele? Sofrimento. Sofrimento. Ele fala assim: me regozijo. Vocês estão fazendo a ligação? Outro fato. Isso aqui é um fato? É um fato, não é? Jesus sofreu? Meu sofrimento compara com o sofrimento dele? Nem perto. Nada. Mas esse sofrimento gera outro sofrimento. Está entendendo o que estou falando? Se não gerar outro sofrimento, é balela, é conversa fiada. Ela tem que gerar sofrimento em nós. E ele falou assim: eu me regozijo no meu sofrimento e cumpro, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Vocês lembram qual aquela frase que Jesus vivia a vida dele todinho preocupado? Ele falou assim: passa de mim esse cálice. Qual era o argumento que mais convencia ele a não deixar o cálice passar? Fora aquele que nós estamos falando hoje cedo sobre agradar o Pai, tá? Não é isso que estou referindo. Eu estou falando, quantas vezes aparece no Evangelho uma frasezinha que Jesus fazia o que ele fazia com uma motivação? E ele falou assim: se eu não fizer,
não será cumprido.
Não será cumprido. Exatamente. Para que se cumprisse as Escrituras. Para que se cumprisse as Escrituras. Para Deus ser verdadeiro. Entendeu? Então, a grande coisa na vida de Jesus foi: meu Pai não pode ficar com um mentiroso. A palavra de Deus, na minha vida, ela tem que ser validada. Entendeu? Eu tenho que provar na minha vida que Deus não está com conversa fiada. Ele falou a verdade, entendeu? Então, uma das grandes coisas na vida de Jesus era provar que Deus era verdadeiro, que a Bíblia era verdade. Pai, salva-me dessa hora. Mas para essa hora eu vim, entendeu? Como ia cumprir essa escritura? Ele falou com eles: eu podia chamar quantas legiões de anjos que ele falou? 12 legiões de anjos. Mas como é que ficaria a palavra? Não é isso que ele falou? Como é que ficaria a palavra? Meu Pai sonhou, falou, e eu chego aqui e falo: ah, não aguento não, manda os anjos, manda, pode mandar. Não dá certo. E o que que Paulo está falando aqui, irmãos? Essa palavra, presta bem atenção, gente, que eu quero dar a facada agora, tá? Presta bem atenção. Essa palavra que Deus falou pelos profetas, ela foi toda ela cumprida em Cristo? Não falta nada para ser cumprida ainda? Hã? Falta. Falta. E você quer ser culpado de Deus ser chamado de mentiroso?
Não.
Pensa nisso aí um pouquinho, sabe? E leia essa passagem aqui com calma, tá? Sozinho. Pensa sobre isso. Eu não estou inventando isso, não. O que ele falou pela boca dos profetas começou a ser cumprido em Cristo, mas não terminou, porque nós somos o corpo de Cristo. E Paulo fala: eu cumpro na minha carne o que falta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. A palavra de Deus falada pela boca dos profetas não foi plenamente cumprida. Quando ela for plenamente cumprida, Jesus volta. No, você lembra aquela passagem em Atos 3 que fala? Convém que os céus retém Jesus até os tempos da consumação de todas as coisas que Deus falou pela boca dos seus profetas desde o princípio. Aqui nessa passagem, olha o que ele fala no versículo 25: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Vocês têm outra tradução aí? Que eu acho que para cumprir a palavra de Deus, lembra? Sublinha isso aí, tá? Para cumprir a palavra de Deus. Você passa por cima dessa frase e diz: não, para cumprir a palavra de Deus. Para cumprir a palavra de Deus não é muito simples assim, não, meu gente. Cumprir a palavra de Deus é caro. Os judeus que eu digo, né? Os judeus que eu digo, quanto sofrimento para cumprir a palavra de Deus. Ele falou que vai castigar e castigou mesmo. O holocausto veio por causa do juízo de Deus, veio. Eles pagaram um preço altíssimo. A palavra de Deus é cara, gente. A palavra de Deus, Deus não fala barato, não. E ele falou que vai ter uma igreja gloriosa no fim e uma igreja falsa. Vai haver uma igreja casada com o mundo e vai ter uma igreja gloriosa. Você quer fazer parte de qual dessas duas igrejas? E tem um preço a pagar? Tem um preço a pagar. Ele pagou o preço total. Eu jamais poderia pagar. Comparar o meu com ele, não tem nada a ver. Mas, nesse sentido de comparar, no sentido de prioridade, de produção, não. Ele produziu tudo. Ele produziu tudo. Mas esse tudo que ele produziu tem que aparecer agora em nossa geração. Nós somos responsáveis para o levantamento dessa igreja gloriosa. O que fala em Isaías 53? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sobre a nossa geração pesa a responsabilidade de não deixar Deus mentiroso e de não deixar a obra de Cristo tão vazia igual está hoje. Tem que voltar a ter conteúdo. E nós somos responsáveis. Nossa geração. Entendeu? Então, nós que somos vivos, nós somos responsáveis. Para cumprir, o que ele fala aqui? Para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto séculos e gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Nós não fazemos nada, tá, gente? A gente não origina nada, a gente não inventa nada, a gente não faz nada por nós. Mas nós somos canais para que Deus faça em nossa geração o cumprimento da sua palavra, né? Então ele falou assim: eu cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. E ele continua, olha como é que ele fala: o mistério que estivera oculto dos séculos e gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seria a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém, irmãos? Qual a sua missão? Eu pergunto para você, qual a sua missão na vida? Qual a sua missão na vida? Deve ser, a missão nossa deve ser cumprir a palavra de Deus. Provar Deus verdadeiro. Como? Através de levantar uma igreja gloriosa, apresentar todo um homem perfeito em Cristo, né? É uma coisa que gasta sofrimento, cansaço, né? Fadiga, né? Ele diz: eu me afadigo e esforço e tal, para quê? Para que esse sonho de Deus se torne realidade, né? É uma coisa que vai acontecer, gere outros fatos, outras coisas. É, olha aqui em 2 Coríntios 1, versículo 3.
Versículo
3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ele resumindo está dizendo, Deus nos consola e a gente consegue consolar os outros. Não é verdade? O consolo vem de Deus e aí eu sendo consolado eu consigo consolar. É isso que está falando. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Se alguém falar para você, crê em Jesus e seu sofrimento acabou, o que, que você fala?
Mentira.
Mentira, vou denunciar no Procon. Espiritual. Propaganda enganosa. Não é verdade? O que, que Paulo está falando aqui? Sofrimento acabou? Não. Começou, mas que tipo de sofrimento agora? Sublinha aí o tipo de sofrimento que ele fala, porque o que ele falou antes daquela outra passagem? As aflições de Cristo. Cumpro na minha carne o que falta das aflições de Cristo em favor do seu corpo. O que ele fala aqui? Os sofrimentos de Cristo. Assim como nós temos os sofrimentos de Cristo, nós temos as consolações de Cristo. Amém? Ele nos deu a graça de sofrer o sofrimento de Cristo e de ter o consolo de Cristo. E aí ele fala assim, se nós sofremos, é por vocês que nós sofremos. Para que vocês não sofram. É isso que ele falou?
Não.
O que, que ele fala? Vocês também vão sofrer as mesmas aflições que nós sofremos. Entendeu? Então ninguém está isento desse negócio de sofrimento. Ninguém está isento. É uma corrente de sofrimento. E uma corrente de consolação. Não é verdade? É uma corrente. Se você ficou sabendo, alguém falou com você sobre o sofrimento de Cristo, a pessoa vai lá assistir, né, o filme Paixão de Cristo. Né? Horror, né? Nem fui assistir. E se alguém falar pra você, ó, esse é você, você é chamado pra isso. Ele sofreu pra você ter aquele. Qual o sofrimento de Cristo? Aquele. Esse é pra você. Você não é chamado. Ele sofreu pra gente ficar livrinho. Foi sim, foi. Essa é a Bíblia. Ele sofreu pra você ficar livrinho. Você não tem que sofrer nada. Você vai de elevador pro céu. Alguém falou que tem elevador pro céu? Ou rampinha?
Escadinha.
Não, escadinha faz mais força, né?
Escadinha é
rolante. É, não é bíblico, não é, irmãos? Não é, tá vendo como é que o evangelho por aí não é bíblico? O evangelho que nós temos muitas vezes na mente não é bíblico? Não é isso. Ele não sofreu para eu não ter que sofrer. Ele sofreu para eu sofrer os sofrimentos dele, não aquele sofrimento do diabo, o sofrimento dele e experimentar a consolação dele.
Aleluia.
E as pessoas que ouvirem a palavra minha vão sofrer também, mas vão ter a consolação também. E eles vão pregar para outros e outros vão sofrer também e ter a consolação também. Estão entendendo o negócio? É um rio que flui. Se saiu daqui de um jeito, se passou aqui de um jeito, quando chega aqui, tem que continuar do mesmo jeito. Não é verdade? Ele fala assim, tem sofrimento, mas e daí? Tem um sofrimento, mas tem um consolo que vem do sofrimento. Então, gente, não tem escapatório. Sofrimento de Cristo. Outros fatos iguais a esses fatos. Tá? O capítulo 4, ele está nesse tema aqui, ó. Capítulo 4, versículo 10. Rapidinho, gente, nós já estamos terminando. Sei que vocês estão segurando assim pela fé até o fim. Quem ficar até o fim será salvo. Capítulo 4. 2 Coríntios 4. É. Em tudo, vamos começar pelo 8 mesmo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos.
Aleluia.
Levando sempre aonde?
No
No corpo, gente, presta atenção. Outros fatos têm que ser no corpo. E quem tem corpo hoje somos nós. Não é? Então é o que eu estou querendo bater nesse ponto até que você não aguenta mais. Fala assim, para de falar sobre isso. Para de falar sobre isso. Na hora que você vai dormir hoje à noite, fala assim, ó, eu tenho um corpo. Todo mundo pode falar assim, eu tenho um corpo, tá? Quando você vai dormir, não agora. Presta atenção. Quando você vai dormir hoje à noite, fala assim, eu tenho um corpo, mas vai falar baixinho, fala para os outros ficar tirando sarro, não rindo, não. Fala assim, eu tenho um corpo. Jesus não tem corpo, Paulo não tem mais corpo, nenhum dos outros tem corpo aqui na Terra. Eu tenho um corpo que sofre dor, que sofre cansaço, que fica irritado, que fica com raiva. Eu tenho um corpo que é para que o sonho de Deus se realize, continue, materialize e através de mim chegue em outros corpos. Não é conversa de poesia, teoria, não, é coisa de carne e osso, não é? É diferente. É caro, viver é caro, não é? Viver é caro. Você comete certos erros que não volta atrás, né? O tempo não volta, não dá para pagar. Só no teatro da Elisa que dá. Que volta para fazer o mesmo dia de novo. A gente não tem essa chance. Não tem jeito. O corpo ele tem consequências. Ele fica cansado, ele fica irritado, ele fica doente, ele sofre, o corpo é um monte de coisa, mas eu tenho um corpo e Deus quer usar esse corpo para sofrer, não meu sofrimento, sofrimento de Cristo, e ter o consolo de Cristo e transmitir essa maravilhosa mensagem para outras pessoas também sofrer e também ser consolado, e o negócio vai trazendo vida, meus irmãos? Quem sofrer, todo mundo sofre, tá? Sofrer, todo mundo sofre. Mas um sofre sem esperança, sem propósito, e nós podemos sofrer o sofrimento de Cristo, que traz alegria, paz e vitória. Não é verdade? Mas é sofrimento assim mesmo. É sofrimento. Então o que ele diz? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Vocês já viram alguém pregar sobre isso? Alguém já viu pregar sobre isso? Alguma coisa? Algum lugar? Algum lugar? Mas não são vários versículos que falam? O morrer de Cristo, o sofrimento de Cristo, as aflições de Cristo, no meu corpo, na minha carne. Vocês já ouviram alguém falar sobre isso? Todo mundo fala que ele sofreu e morreu para eu não sofrer. Mas ele está falando que ele sofreu para eu sofrer. O sofrimento dele. Entendeu? Tá aqui em português, claro, não tem que ficar procurando. Né? Paulo fala, nós levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Morte e vida, sofrimento e consolo, não é? Tudo junto. Vem da cruz, mas vem para nós e é para aparecer, não é? Filipenses 3. Estamos acabando, gente. Vamos lá. Filipenses 3. Antes da meia-noite a gente promete que acabar, viu?
Amém.
Filipenses 3. Versículo 7. Filipenses 3. Não vem primeiro, não. Filipenses 3, versículo 7. O que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considerar tudo como perda por causa da sublimidade e conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio para ganhar Cristo. E vamos saltar aí para o versículo 10. Para ganhar Cristo e para o conhecer e o poder da sua ressurreição. E a comunhão de quê? Dos seus sofrimentos. Qual é o tema que a gente está vendo em todas as passagens? Sofrimentos de Cristo. Aflições de Cristo. Morrer. Hã? Comunicação. Do seu sofrimento. De todo jeito, chegou lá. Comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Tá vendo, gente? Não é ele fazendo só para o meu lugar, não. É eu perdi tudo para ter o privilégio de ter a comunhão do seu sofrimento. Você já pensou? A comunhão do seu sofrimento. Você queria chegar no céu, irmão, como um ilustre espectador, torcedor do time? Você chega lá assim, fica lá naquele último assim, eu cheguei aqui, não participei em quase nada na terra, mas estou aqui para ver. Ou você queria chegar lá como alguém que participou aqui na terra, participou do drama? O time estava perdendo por 4-0 e seus colegas estavam tudo olhando pro outro assim, meu, nós não vamos conseguir esse negócio, não, tá faltando só 5 minutos, tem que fazer um gol por minuto. E aí, assim, vamos lá e tal. E aí foi e tal. 1, 2, 3, 4, 5. E aquele grito de vitória. Então você não é torcedor, você é jogador. Você faz parte da equipe. Não é outra alegria? Então Paulo está dizendo: eu larguei tudo, perdi tudo, construí como é fogo para poder sofrer. Paulo, você é masoquista, hein? Você largou tudo para poder sofrer. Então, para poder sofrer, que todo mundo sofre. Mas eu quero esse tipo de sofrimento. O sofrimento de Cristo. Porque o sofrimento de Cristo já tem resultado. Ele ressuscitou. Eu já sei onde sai. Sabe? O sofrimento de Cristo dói para valer. Mas tem resultado. Já sei qual é o resultado. Esse sofrimento, eu quero participar. Não quero ser espectador. Não quero ser salvo. Não, eu quero ser um jogador e eu quero estar no meio. É isso que Paulo está falando. Eu quero estar no meio, eu quero pagar o preço, eu quero que cumpra a minha carne, eu quero sentir o drama, eu quero ficar na suspense e quero sentir o gosto da vitória. É isso que eu falei. Eu quero que na minha carne, que Deus me conceda esse privilégio de eu ter a comunhão do sofrimento de Cristo. Então, assim, Paulo chamava isso de privilégio. E o jogador vai lá e toma cada chute, toma cada coisa e sai de cada jeito. Mas ficam doidinhos, não gostam de ficar no banco, eles gostam de levar mesmo. Entendeu? Sofrimento. Por quê? Por causa da aventura. É sofrimento, mas vale a pena. Não é verdade? Então, se você realmente gosta do alvo, né, então você se dispõe a experimentar o sofrimento. É isso que Paulo está falando aqui. Segundo Timóteo 1. Você percebe que o Paulo não perde esse assunto, ele vai de fora a fora. Segundo Timóteo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, com eterna glória. Aleluia. É de 8 a 10. 2 Timóteo 2, de 8 a 10. Apocalipse. Você chega a Apocalipse, já sabe que está acabando. Apocalipse 6. Alguns, né? Que alguns começam lá e vai para trás, né? Mas eu não vou fazer isso, não. Senão vocês vão estar com o sofrimento do Haroldo, não o sofrimento de Cristo. Estou falando sobre o sofrimento de Cristo, mas eles vão ficar sofrendo.
Apocalipse
6, versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Está vendo? A palavra de Deus promete sofrimento e morte. E tem uma conta que, se a conta não chegar lá, não vai terminar. Então falou para ele: ó, calma, 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 que ainda tem mais gente. Tem que chegar aí. Não é interessante isso aí? Os primeiros cristãos, não era teoria isso para os primeiros cristãos, não. Eles brigavam para tomar o lugar daqueles que iam ser mortos. Eles criam que ser morto por Jesus era honra, não é? Eles criam tanto que eles... E cantavam hinos e estavam alegres na frente das férias. Gente, é doido, né? É doido. Mas é uma vitória que vence o mundo, né? Eles tinham isso, certeza. Então, só Jesus morreu, tá bom? Não. Tem um número dos seus conservos que também vão ser mortos como ele foi. E 17. Aqui falando sobre os chifres e a besta e a meretriz e tal. Diz, porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento e execute a uma e deem a besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. Amém, irmãos? Pensa sobre isso, tá? Pensa sobre isso. O negócio é o seguinte: ele sonhou antes da criação do mundo. O mundo ainda não acabou. Então, o que falta para o mundo acabar? Se alguém te perguntasse, o que falta para o mundo acabar? Que tudo que ele sonhou e tudo que ele falou seja cumprido, e aí o mundo pode acabar. Certo? Só isso. Qualquer momento, para o povo do mundo vai ser uma surpresa, assim, ó. Pum! Mas para quem está atento para a palavra profética, não vai ser surpresa, porque nós vamos começar a discernir que as palavras estão sendo cumpridas. Amém? As palavras, e eles vão cumprir o pensamento de Deus, querendo ou não querendo, até contra a vontade, eles vão cumprir as palavras de Deus. Ela vai chegar no seu cumprimento total.